Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado o projeto com regras para a recusa de cheques pelo comércio.
Senador apresenta carta de governadores pedindo a rejeição da medida provisória do saneamento.
Comissão de Agricultura analisa a redução de tributos para a venda de grãos, farelo e óleo de milho.
Boa noite.
Boa noite.
Regras claras para a recusa de cheques no comércio. Esse é o objetivo de projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que segue para a votação na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei, segundo o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, é simples. Não obriga os estabelecimentos comerciais a aceitarem cheques, mas exige que o consumidor seja devidamente informado dos motivos da recusa.
Se o estabelecimento não deixar explícito que não aceita cheques, em apenas duas situações poderá recusar essa forma de pagamento. Se o nome do emitente estiver negativado em cadastro de serviço de proteção ao crédito, ou se o consumidor não for o próprio emitente do cheque titular da conta bancária.
Armando destaca que o objetivo da regulamentação é evitar a discriminação ou o constrangimento do consumidor. O projeto de lei, que já havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, segue para análise da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou o projeto que proíbe as gestantes de trabalhar em atividades insalubres de grau máximo, e um atestado médico será obrigatório para atuação em atividades de grau médio ou mínimo de insalubridade.
A reforma trabalhista admitiu o trabalho de gestantes ou lactantes em atividades ou locais considerados insalubres. O relator, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, explicou que será necessária a apresentação voluntária de um atestado médico autorizado a permanência da gestante no exercício das atividades.
Alterações como essas são importantes e inadiáveis para, além de preservar a saúde e a integridade da mulher trabalhadora, evitar sua discriminação em locais com atividades insalubres, o que poderia afetar a empregabilidade, principalmente quando se tratar de mulher em idade reprodutiva. A medida, portanto, atinge dois grandes objetivos: assegurar a saúde da mulher e a sua empregabilidade, especialmente em atividades ligadas à área da saúde.
O projeto, que segue para as comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Sociais, recebeu críticas da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Mas essa redação é perigosa. Desde quando a medida provisória foi assinalada, foi publicada, nós já dissemos. Aliás, discutimos isso antes. É perigoso colocar sobre as costas da mulher, da trabalhadora, a responsabilidade por ela apresentar o atestado se pode ou não trabalhar.
O relatório da medida provisória que autoriza a União a vender imóveis do INSS será apresentado no dia 27 de novembro. A matéria foi discutida nesta terça-feira em audiência pública. Repórter Maurício De Santi.
A medida provisória 852 permite a transferência para a União de 3.800 imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social. Informações do Ministério do Planejamento apontam que esses imóveis podem render R$ 6 bilhões, que seriam abatidos do rombo nas contas da Previdência. O relator da medida provisória, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, considera importante mudar a lei para poder dar uma destinação aos imóveis do INSS, que, segundo ele, não tem condições técnicas de cuidar desse patrimônio.
É interesse do INSS, é interesse certamente de todos nós, criarmos um arcabouço diferente para que esses entulhos que fazem parte do dia a dia do patrimônio do INSS possam ter uma finalidade adequada, ou seja, alienação e venda, ou seja, a ocupação por quem efetivamente possa ocupar, zelar e cuidar desse patrimônio.
O relatório de Dário Berger será apresentado no dia 27 de novembro.
Música.
O Brasil pode comemorar o Dia Nacional do Museu em 18 de maio. É o que estabelece uma proposta em análise na Comissão de Educação do Senado. Reportagem de Jorge Cardim.
A proposta em análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte inclui no calendário oficial o Dia Nacional do Museu, celebrado em 18 de maio. A relatora, a senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, explicou que o objetivo do projeto é valorizar e preservar o patrimônio cultural brasileiro. O texto ainda busca incentivar a população a conhecer as obras de arte, documentos históricos, acervos tecnológicos e botânicos e exposições temáticas, e prevê o intercâmbio de mostras internacionais. Marta Suplicy lamentou a recente tragédia que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro e defendeu mais investimentos e incentivos para o setor.
Os museus são imprescindíveis, agora aumentando essa consciência da preservação da nossa história nos museus após essa tragédia, nós consigamos uma mobilização maior da população e de patrocínios também.
A situação das indígenas teve destaque no debate sobre os direitos humanos das mulheres na atual conjuntura do país. A audiência na CDH contou com a participação da primeira indígena eleita para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Diniz.
Primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal, Joênia Wapichana falou em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado que um de seus desafios será fazer frente a projetos como a PEC 215, que transfere para o Congresso a decisão sobre demarcações em terras indígenas.
Para nós, a PEC 215 vai ferir de morte os povos indígenas, trazer impacto diretamente para as mulheres indígenas.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Regina Souza, do PT do Piauí, reafirmou o compromisso do colegiado com as questões indígenas e lembrou que nem sempre essas pautas têm espaço no Congresso.
E lembro do acampamento Terra Livre de 2017, que a gente fez a audiência pública lá no acampamento porque este Senado não recebeu os indígenas.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, leu uma carta assinada por diversos governadores contrários à medida provisória 844 de 2018, que altera a lei de saneamento básico.
A chamada MP do saneamento está em análise na Câmara dos Deputados e ainda deve ser votada também pelo Senado. São 24 governadores eleitos ou atuais que assinaram a carta.
Segundo Fátima Bezerra, governadora eleita do Rio Grande do Norte, existe a preocupação com o relatório final, que, segundo os signatários da carta, traz riscos de agravamento das desigualdades e de desestruturação do setor.
A senadora afirmou que não houve diálogo com os governos estaduais durante a edição ou análise da MP. Ela defendeu um modelo com a participação privada, mas que gere ganhos para todos.
As maiores oportunidades do setor privado no país nos últimos 10 anos vêm de contratações pelos governos estaduais, através das nossas empresas estaduais de saneamento, com PPPs, subdelegações e etc. As maiores oportunidades de investimento no futuro estão nesse modelo, potencializando e partilhando os benefícios das economias de escala.
A venda de grãos, farelo e óleo de milho pode não ter mais que pagar dois tributos. A proposta com esse objetivo está pronta para ser votada na Comissão de Agricultura. Reportagem de Larissa Bortoni.
Atualmente, o produtor de soja e de derivados desse vegetal não precisa pagar duas contribuições, a COFINS e o PIS/PASEP. Levar a mesma isenção de tributos aos que plantam e comercializam grãos, farelo e óleo de milho, está previsto no projeto pronto para ser votado na Comissão de Agricultura. O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, destacou não haver motivo para essa diferenciação e que a isonomia tributária é uma questão de justiça.
Sob o mesmo ponto de vista da produção agropecuária, a medida se mostra de suma relevância, uma vez que ambos os grãos, milho e soja, vêm apresentando um contínuo desenvolvimento da produtividade do país, com alto potencial de geração de desenvolvimento socioeconômico em muitas regiões.
Também está pronto para votação na Comissão de Agricultura o projeto que muda o Código Florestal para tirar a necessidade de averbação da cota de reserva ambiental na matrícula do imóvel.
Com trabalhos técnicos de Wellington Araújo, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.